Diante dessa tragédia que aconteceu na cidade de Campinas, em que a microexplosão fez um estrago muito grande, a gente está falando de números altos. Aqui tem uma contabilidade de 1000 árvores afetadas pelo temporal do final de semana. Tem entidades que foram completamente destruídas. No São Conrado, 500 imóveis. São números altos e que remetem a uma preocupação e muito prejuízo. Graças a Deus, materiais apenas, mas são prejuízos que devem levar as pessoas a um bom tempo com preocupação. Esses prejuízos, eles podem ser repostos pelos seguros que pagamos do nosso carro, do nosso imóvel e quando queima os aparelhos. Como é que fica essa questão? O Instituto de Defesa do Consumidor já adiantou o IDEC para a CBN de Campinas que quando há relação de consumo, então há essa possibilidade, mas também vai variando bastante. O advogado doutor Rodolfo Vanucci está aqui na linha com a gente para a gente trocar uma ideia sobre este assunto. Doutor, vai depender muito do seguro, se a gente leu ou não leu, se tem cláusula lá no contrato?
Olina, boa tarde. Em relação ao seguro, em princípio tem essa cobertura. Tá? Eu estou falando aqui do seguro residencial. Né? Para que não haja essa cobertura, é preciso que o contrato, a apólice, traga uma exclusão específica para danos decorrentes de eventos como esse. E, além de trazer essa exceção, é preciso que ela conste em cláusula em destaque na apólice no seguro. Então, a princípio, quem tem o seguro residencial está coberto. Mas antes de tomar alguma providência, é bom que leia bem a apólice ou o contrato.
Sim, o senhor fala do imóvel. Sim. Carro que é levado pela enchente, como que funciona?
É mais ou menos o mesmo raciocínio, né? A princípio isso está dentro da cobertura, a não ser que tenhamos aí uma exclusão expressa. Então, se o seu seguro, por exemplo, é apenas para danos contra terceiros, ele não vai ter a cobertura. Agora, aquele seguro mais abrangente, ele tem a cobertura para isso.
Doutor, tem prazos? Como é que funciona? Porque eu imagino que quando acontece assim, da cidade quase inteira ter problemas, ou uma boa parte, muita gente vai recorrer, então, à prestação de serviço. Demoram esses casos? O senhor tem observado algumas situações?
Olha, primeiro, quem vai se valer do seu contrato de seguro, a primeira providência que tem que tomar é abrir o sinistro na seguradora. Tá? E aí, caso a seguradora recuse a indenização, ele tem o prazo de um ano para entrar com um processo contra a seguradora. Mas é preciso que ele primeiro abra a reclamação na seguradora, né, dê abertura lá, comunicação do sinistro, porque pode ser que a seguradora faça o ressarcimento e aí não há necessidade de uma ação judicial.
Quando que o senhor acha que é interessante acionar um advogado?
Olha, em relação à seguradora, na minha opinião, apenas se houver a recusa. Tá? Acho que, a princípio, a pessoa que tenha, o cidadão que tem o seguro, converse com o seu corretor, se oriente em relação ao seguro e dê abertura no pedido de indenização. Caso esse pedido não ande, né, demore mais do que o aceitável, ou caso não tenha resposta, ou que venha uma resposta negativa, aí a melhor orientação é realmente procurar o advogado para entrar com um pedido de reparação, né, de cobrança dessa indenização securitária.
Mas tem que pensar bastante, né, doutor? Porque às vezes não vale a pena pagar um seguro se tem tantas exceções.
Não, sim, mas eu acho que em relação especificamente a esse caso, a maioria dos seguros vão ter cobertura. O que pode acontecer é, às vezes, algumas exigências que travem a indenização, como exigências de nota fiscal, comprovante de aquisição do produto ou algo nesse sentido. Mas, a princípio, esses seguros residenciais têm a cobertura, né? Eu acompanhei também essas ocorrências, temos residências que foram destelhadas, ou tiveram danos em portas, em vidros, a princípio nós temos essas coberturas.
Entendo. quando que muita gente tá em dúvida em relação a isso, a prefeitura, por exemplo, não estou falando só de Campinas, a administração municipal, ela tem alguma responsabilidade, mesmo sendo, por exemplo, uma árvore em espaço público que caiu na sua residência?
Carolina, a princípio também não, tá? O que aconteceu se enquadra naquilo que a gente chama de caso fortuito e força maior. É um evento inesperado, imprevisível, que a gente não consegue evitar, né, que ele ocorra e às vezes não consegue evitar as suas consequências. Então a gente não consegue atribuir nesses casos à prefeitura qualquer ação ou omissão. Tá? Então a princípio eu te diria que uma queda de árvore, por conta dessa tempestade ou dessas microexplosões, não há como pedir uma indenização pelos prejuízos junto à prefeitura. Porém, se for um caso em que você consegue caracterizar uma omissão da prefeitura, por exemplo, uma árvore que já estava condenada a pedidos de moradores para que ela fosse feita a poda ou até a retirada, aí você consegue caracterizar uma omissão da prefeitura que permite esse pedido de indenização. Mas, a princípio, sem que você tenha essa configuração de uma omissão do poder público, não há como cobrar deles. Isso é realmente, no caso fortuito ou força maior, isso fica na conta do cidadão, infelizmente.
A relação com a companhia de energia, ela muda?
Aí a gente está falando de uma relação de consumo, né? Então, a princípio, há uma responsabilidade dessa operadora do serviço de energia elétrica, por exemplo.
Vamos queimar os equipamentos, né?
Oi?
Queimando equipamentos, então?
Sim, exatamente. Mas aí é muito importante ter em mente que é preciso da prova também da aquisição desse equipamento, da prova, e aí é uma prova um pouco mais difícil, mas pelo menos algum indício de que esse equipamento foi danificado por conta dessa descarga, e a prestadora do serviço de fornecimento de energia vai tentar demonstrar que isso se deu por um evento que ela não conseguiria evitar. E vai ser essa discussão, mas a princípio, por ser relação de consumo, ele responde.
Entendo. Doutor, quero agradecer a sua participação, bate-papo aqui na CBN, uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina, foi um prazer.
O advogado Rodolfo Vanucci comentou com a gente esses casos envolvendo os prejuízos para serem repostos pelos seguros que você já tem, ou com carro, ou com imóvel. A relação com a prefeitura, então, como o IDEC já tinha antecipado para a CBN, quando a administração municipal não há essa relação direta de consumo. Mas o advogado diz que se houver uma situação específica de constatada negligência, tem que provar. Aí já estamos falando de uma outra situação. Uma pergunta foi feita para um ouvinte e a CBN foi pesquisar a respeito do uso do fundo de garantia em casos como estes. Só que o município teria que decretar caso de emergência ou estado de calamidade pública para ser reconhecido pelo governo federal, o que não foi o caso de Campinas. Então, na necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de um desastre natural, por causa de chuva ou de inundação, que tenha atingido, por exemplo, a área residencial do trabalhador, quando a situação realmente é dada de emergência ou estado de calamidade pública, por exemplo, aconteceu em Mariana, aí sim o governo federal, ele entende por meio de uma portaria que houve a calamidade. E então, o fundo de garantia pode ser retirado, o do trabalhador, para o pagamento dessas despesas. Lembrando que o FGTS, ele tem lá cláusulas específicas para o uso. É para programa habitacional, saúde e esse item envolvendo desastres e calamidades, que é para necessidade de uso pessoal, que se fala urgente e grave.